respeitável público. Os alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentam O Grande Circo Místico.
Rádio Nacional.
E essa você não pode perder. A primeira transmissão da Copa do Mundo de Futebol vai acontecer aqui na sua Rádio Nacional, que a partir de agora está no ar.
Ei, termina logo de recortar essa notícia para entrar no ar.
E atenção, acaba de nos chegar a informação de que um programa apresentado por Orson Welles na rádio CBS de Nova York levou 500 mil de americanos ao pânico, simulando uma invasão marciana no planeta Terra.
Orson Welles, Yula, estamos sem conteúdo para as programações do final de semana.
É, eu sei. Estive lá no Circo Nips para ver se encontrava algo que desse uma boa história. O público adora saber da vida daquela gente mística. Fui lá conversar com Lily Brown, a grande deslocadora do circo.
Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu no dance.
Olá, Lily Brown.
Oi, faz tempo que vocês da imprensa não aparecem por aqui. Na seta, já souberam o que aconteceu com minha amada.
Lily Brown, não é aquela que tem um santo tatuado no ventre?
Esta mesma. Há uns tempos atrás, eu tinha ouvido boatos de que a filha dela, Margaret Nips, queria ser freira e entrar para um convento. Mas o pai de Margaret proibiu e exigiu que ela seguisse com o circo. Ele é Otto Nips, de família importante, gente da Câmara da Imperatriz Teresa. E você nem imagina a história que Lily Brown me contou.
Queridos ouvintes, esta é a história...
E aqui começa o poema que conta a história do grande circo místico, de que tanto se tem ocupado a imprensa. Rádio Nacional.
Respeitável público.
A Rádio Nacional apresenta...
O Grande Circo Místico.
Queridos ouvintes, esta é a história real do Circo Nips, que começou quando o médico da Câmara da Imperatriz Teresa, Frederico Nips, resolveu que seu filho também fosse médico. Mas o rapaz, fazendo relações com a equilibrista Agnes, com ela se casou, fundando assim a dinastia do Circo Nips. E creio que todos vocês conhecem Lily Brown, a grande deslocadora do circo, que tem um santo tatuado em seu ventre. Pois é, a filha de Lily Brown, Margaret Nips, queria ser freira. E quando decidiu entrar para um convento, seu pai, Otto Nips, não atendeu o pedido. E Margaret continuou a dinastia do circo. Então Margaret tatuou o corpo inteiro, sofrendo muito por amor a Deus, pois gravou em toda sua pele rósea a via sacra do Senhor de Passos. E nenhum tigre a ofendeu jamais. E até o leão Nero, que já comeu 2 ventrílocos, quando ela entra nua pela jaula adentro, chora como um recém-nascido. Seu esposo, o trapezista Ludwig, nunca mais a pôde amar, pois as figuras sagradas afastavam a pele dela e o desejo dele.
A declaração, ó bela, um sonhador titã, um que dá nó em paralela e almoça o limã, homem mais forte.
Então, o boxer Rudolf, que era ateu e era um homem fera, derrubou Margaret e a violou. Quando acabou, o ateu se converteu e morreu.
bela faz da besta fera um príncipe cristão. Recebe o teu poeta, oh bela, abre teu coração. Abre teu coração ou eu arrombo a janela.
Margaret ficou grávida do estupro. Sua mãe, a tatuada no ventre, garante que ela vai dar à luz a duas meninas.
Lily Brown, alguns anos depois.
Que ela é moça.
Margaret, pare duas meninas que são o prodígio do grande circo místico. Mas o maior milagre são suas virgindades, em que os banqueiros e os homens de monóculo têm esbarrado. São as suas levitações que a plateia pensa ser truque, e a sua pureza em que ninguém acredita. São as suas mágicas que os simples dizem que é o diabo, mas as crianças creem nelas. São seus fiéis, seus amigos, seus devotos. Mary e Helena se apresentam nuas, dançam no arame e deslocam de tal forma os membros que parece que os membros não são delas. A plateia bisa coxas, bisa seios, bisa sovacos. Mary e Helena se repartem todas, se distribuem pelos homens cínicos, mas ninguém vê almas que elas conservam puras. E quando atiram os membros para a visão dos homens, atiram as almas para a visão de Deus. Com a verdadeira história do grande circo Nips, muito pouco tem se ocupado a imprensa.
Será que é loucura? Será que é cenário? A casa.
Se um invisível cordão sustenta a vida real.
O circo Nips é representado no poema de Jorge de Lima como o grande circo místico, escrito na década de 30. O poema também inspirou a gravação de um disco e a realização de um espetáculo musical com o mesmo nome. Susana Braga, que está dirigindo um novo espetáculo do Circo Místico, nos conta sobre a família Nips.
É uma história verdadeira. É uma dinastia de uma família circense. O último dono do circo que existe ainda na Áustria, ele vive hoje com a Stefanie de Mônaco, o dono do circo Nips.
O poema de Jorge de Lima foi escrito em 1938. A história que conta a dinastia da família Nips, narrada em nossa imaginária Rádio Nacional, é o tema do espetáculo que projetou o Balé Teatro Guaíra, em 83.
Tendo sido encenado mais de 200 vezes, passou pelo Brasil todo, lotou Maracanãzinho no Rio com 24 mil pessoas, então naquela época era um público que não se esperava para dança.
Chove tanta flor que sem refletir um ardoroso espectador vira colibri.
Em comemoração aos 20 anos do espetáculo, o Balé Guaíra está remontando o musical pela primeira vez.
Meu nome é Susana Braga, sou diretora do Balé Teatro Guaíra atualmente. Fui bailarina em outro período da minha vida, crítica de dança, jornalista por mais de 30 anos. Hoje em dia nós retomamos o Grande Circo Místico e, obviamente, quando você vê a seleção até musical, ela vai continuar. As poesias do Chico vão ser mantidas, óbvio. Quem vai tirar uma Beatriz do Circo Místico, a Ciranda da Bailarina, mas o Edu está arejando orquestralmente para transformar a obra numa coisa mais dinâmica, mais com a cara de 2002.
Edu Lobo volta a trabalhar agora na trilha do Grande Circo Místico.
E estou aqui de novo, 20 anos depois, refazendo. Eu vou retrabalhar os instrumentais, não as canções. As canções vão ser exatamente as mesmas.
O poema de Jorge de Lima, apresentado por Naum Alves de Souza, foi a inspiração para Chico Buarque e Edu Lobo fazerem a trilha sonora para o espetáculo do Ballet Teatro Guaíra.
Estrelas percorrendo o firmamento em carrossel.
O Naum Alves de Souza pescou um poema do Jorge de Lima muito feliz, que se chama O Grande Circo Místico. É um poema denso, é profundo e inspirou muito bem o Chico Buarque a construir essa música que hoje em dia é uma obra-prima da MPB, e é o Edu Lobo, né, que é o Chico como letrista e o Edu como compositor.
O poema é lindíssimo. A ideia de fazer o Circo Místico foi do Naum Alves de Souza.
Se é nova ilusão, se após o salto mortal existe outra encarnação.
Naum nos enviou um carinhoso e-mail. Entre outras coisas, ele diz:
sou apaixonadíssimo pelo poema de Jorge de Lima. Tomei conhecimento dele através de uma almofada que ganhei de uma amiga, onde estava escrito um pedacinho. Fiquei tão louco que fui atrás do resto. Comprei o livro, desenhei um monte de desenhos, criei bonecos, fiz uma exposição numa galeria e sempre sonhei com a realização de um espetáculo. Eu apresentei a ideia para o Chico e Edu. Trabalhei com os dois na elaboração do disco e tive o prazer de ver e ouvir o nascimento daquela beleza de música.
No bucho do analfabeto, letras de macarrão, letras de macarrão, fazem poema concreto.
Uma trilha que foi entregue, mas com voz de Tim Maia, com voz de Gal Costa, com voz de Zizi Posse, com voz de Simone, com voz de Chico, com, em suma, com o máximo que existia na MPB naquela época.
Negro refletor, flores de organdi e o grito do homem.
Chico Buarque e Edu Lobo fizeram então, em 1982, o disco O Grande Circo Místico.
Edu Lobo fala pra gente sobre o nascimento do disco.
Eu tive ideia então de fazer um balé com canções. Me deu vontade de fazer isso. Eu nunca tinha trabalhado com o Chico, quer dizer, tinha feito somente uma música com ele e tal. Mas como ele normalmente também está muito envolvido em teatro, enfim, é uma coisa que ele gosta de fazer e tal. Enfim, eu convidei, ele topou e a gente ficou de conseguir um tema, né? A gente não tinha nada, na verdade, só a vontade de fazer e o convite de Guaíra. Foi aí que surgiu o Naum. Nessa época eu nem conhecia o Naum. Ele disse, não, o Naum tá com um projeto muito bonito há muito tempo, querendo fazer um musical, um balé, sei lá o quê, que era o Circo Místico. Então, bom, aí encontramos o Naum, relemos o poema e tal, e o Naum então roteirizou esse poema. Quer dizer, a ideia toda de montar o Circo Místico foi do Naum Alves de Souza. Os personagens principais todos foram sendo desenvolvidos mesmo pelas letras do Chico e as minhas músicas.
E o que nos diz Chico Buarque?
Ao nosso Senhor, pergunte se ele produziu nas trevas o esplendor.
Meu querido Chico Buarque, conta pra gente como foi criar aquelas histórias maravilhosas pros personagens do Grande Circo Místico, aquelas histórias em forma de poesia.
Minha querida Yula, a história é a seguinte: tudo partiu do roteiro do Naum Alves de Souza. Você deve ter falado com ele. Ele pegou o poema do Jorge Lima, roteirizou e indicou os momentos onde traiu as canções. Claro que a gente toma certas liberdades, estava previsto também.
Mas tinha algum personagem, assim, alguma personagem que você se apaixonou mais, assim, a Lily Brown, a Margaret?
Lily Brown, por um lado, a Beatriz, por outro, né? Os personagens são muito ricos, né, já no poema do Jorge Lima. Aliás, a Beatriz é a única que mudou de nome, que era Agnes. era trapezista ou equilibrista, enfim. Ela foi transformada em Beatriz até para fazer uma alusão à Beatriz Portinari, que era a musa de Dante Alighieri, enfim. Eu fui me apaixonando por cada um, cada vez que eu fazia uma música, ia me fascinando pelas personagens.
Hoje tem alegria, sonho da criançada.
Tem sim, senhor.
Hoje o céu é de lona, vamos dar gargalhada.
Meu amor.
A Mocidade Independente de Padre Miguel desfilou no Carnaval de 2002 com o tema O Grande Circo Místico. E como não podia faltar, o Balé Guaíra também dançou na Sapucaí.
É tudo que eu faria. Festa na cidade, o grande circo místico chegou, de mãos dadas com a mocidade.
O novo espetáculo do Grande Circo Místico, dirigido por Suzana Braga, mistura dança com atrações circenses, transformando o palco em picadeiro.
Pintar, vestir, virar um aguardente para a próxima função.
E nós estamos trabalhando em dois planos. Nós temos a parte coreográfica, que vai ser feita com a direção também de Luísa Rieta, direção coreográfica, e temos a parte acrobática, a parte aérea, a parte circense, que eu senti muita falta na outra montagem, que vai ser feita, está sendo feita pela Dani Lima. Cenários e figurinos serão da Rosa Magalhães, que é uma pessoa que dispensa apresentações, né, e que tem muito a ver também com esse lado circense. E o projeto, todo o projeto gráfico do Luiz Stein. E eu acho que é isso. Nós estamos com 36 bailarinos ensaiando já desde o ano passado para conseguir criar uma coreografia tão bela, um musical, porque na verdade é um musical, tão belo quanto o verso de Beatriz.
Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um trio.
Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Foi com muita paixão que entramos no Circo Nips, sonhamos com seus personagens e dançamos com o Balé Guaíra.
Se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar o chapéu.
Mas o mais emocionante em fazer este trabalho foi descobrir que o Grande Circo Místico realmente existia.
Será que é uma estrela? Será que é mentira?
Uma história verdadeira. É uma dinastia de uma família circense.
A gente se encontra no Circo Místico.
Hora de ir embora, quando o corpo quer ficar, toda alma de artista quer partir. Arte de deixar algum lugar, quando não se tem pra onde ir.
Este programa foi apresentado por Iula Jorge,
Juliana Silva
e Emilio Nardi,
sob a orientação de Eduardo Medet.
Técnica, Delcides Alves e Rogério Machado.
Participação especial do Palhaço Chupetão e de Pedro Henrique Carvalho.
Vinheta da Rádio Nacional, Juliana Silva.
Roteiro e entrevistas por Iula Jorge.
Agradecimentos a Suzana Braga, Wilson Rosa, Edu Lobo, Naum Alves de Souza, Regina Zappa e Chico Buarque de Holanda. Este programa foi gravado no dia 15 de março.
O dia do circo.
E deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás. E nem jamais, jamais dizer.